Estamos aqui com Marilaide de Quadros, gerente de inclusão digital da Celepar do Paraná. Então, passo a palavra para a Marilaide, para que ela nos conte um pouquinho sobre a experiência da Celepar no Paraná.
Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar falando, né, sobre o nosso programa Telecentros para Navegar do Governo do Estado. É um programa de governo, está atrelado à Secretaria para Assuntos Estratégicos do Dr. Nizam Pereira, e temos uma equipe da Celepar coordenando esse programa, tá? Bom, o programa já tem algum tempo, desde 2003, nós já estamos com 120 telecentros, mas até o final do governo Requião a gente consegue colocar mais telecentros em todos os municípios. Paraná tem 399 municípios e nós damos prioridade para os municípios de DH menor, tá? Então, estamos focando no programa no Vale da Ribeira, no centro do Paraná. Está sendo muito gratificante, né? Nossos telecentros, a primeira etapa, nós divulgamos os telecentros nas comunidades. Depois de ter feito parceria com as prefeituras, vamos até as localidades, divulgamos nos colégios estaduais do Paraná e nas cidades, né? E convidamos os alunos a participarem de uma capacitação. Bom, durante essa capacitação, normalmente, nós conseguimos dar essa capacitação para 20 alunos, a princípio, e escolhemos dois para serem estagiários da central de estágio para atuarem junto às próprias comunidades. Esses estagiários recebem uma bolsa auxílio do governo do estado. Eles podem ficar até 2 anos com a gente, não podem repetir de ano, tem que ter 16 anos e está cursando ensino médio, né? É muito gratificante trabalhar com esses monitores, que na realidade eles que comandam, que gerenciam o telecentro, né?
Você falou um pouco de que convidam as escolas a participar para que os alunos venham ser monitores. Existe algum outro envolvimento, alguma outra forma de envolvimento das escolas nos telecentros do Paraná? Algum deles fica dentro de alguma escola? Como é que é essa relação da Celepar com a área da educação?
Na realidade, nós temos dois telecentros dentro de escolas, porque nós priorizamos a comunidade como um todo. E se colocamos telecentros dentro das escolas, existe uma certa barreira. As escolas fecham em determinados horários, temos que negociar a segurança, mas assim, o que a gente percebe lá no interior do Paraná é que os alunos estão trazendo os próprios professores para dentro dos telecentros. Eles descobrem que existe telecentro, existe internet, existe pesquisa na internet, e começam a instigar os professores. E isso faz com que os professores venham até os telecentros. Ainda existe uma certa barreira. O pessoal com mais de 40 anos, assim, que nunca teve acesso a essa tecnologia, de começar, depois dos 40, a mexer com a internet. Né? Tem colégios estaduais do interior do Paraná, eu posso até citar Sapopema, que a diretora Neide, ela se envolveu bastante, então ela quer saber quem tá participando. Então, assim, depende muito do envolvimento da gestão da escola.
Bom, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho das dinâmicas, ou seja, das atividades que as comunidades têm desenvolvido dentro dos telecentros. Que tipo, eles procuram o telecentro para quê? O que eles fazem lá? Né? Existe alguma diretriz da Celepar, algum direcionamento, alguma restrição tecnológica para os acessos, ou é livre? Que tipo de possibilidade eles têm de uso?
Como o telecentro, quando entra numa cidade, é novidade, que ainda assim a internet é para poucas pessoas ainda, né? Então, assim, no primeiro instante que você instala um telecentro, inaugura, tal, começa a funcionar, as crianças se apossam do telecentro para jogar, brincar, tal. De repente, eles descobrem, os adolescentes que têm MSN e Orkut. Não dá para impedi-los de acessar essas ferramentas que estão disponíveis, né? Até mesmo porque quem acessa um MSN e um Orkut está digitando, aprende a digitar. Eu particularmente... Mas, num outro momento, eles já sabem que ali eles podem fazer uma pesquisa escolar. Eles já sabem que ali eles podem aprender a digitar, formatar um texto. E eles começam a criar necessidade para o próprio telecentro, né? E a própria comunidade está se articulando, jogando para o telecentro algumas coisas. Nós estamos tentando ainda, não podemos falar que tem caso concreto, de trabalhar assim, com o conteúdo da própria comunidade. Quero conversar mais com as pessoas aqui da oficina, né? Achei interessante. Lá em São Luís do Maranhão, já estão fazendo coisas maravilhosas, né? Então, está sendo bem gratificante participar dessa oficina, porque a gente pode levar também, né? Sugar um pouquinho aqui o que o povo está fazendo aí nesse Brasil. Nós temos telecentro em MSTs, em assentamentos de MSTs. Eu acho isso muito interessante, porque são locais distantes, né? Eles são muito politizados, então eles usam de fato, eles sabem para que serve um telecentro já de cara, assim. Não ficam na brincadeira. É o meio de comunicação deles, o telecentro. Então, eles levam bem a sério mesmo, para estudo. Normalmente, tem uma escola ali atrelada ao telecentro. Isso é de fato, a sala de aula é bem do lado do telecentro. Então, normalmente, quem cuida mais do telecentro é uma professora. É uma experiência muito gratificante que estamos tendo.
Que bom, parabéns pelo projeto. E você falou que a professora do MST, ela atua diretamente no telecentro. E você falou também que eles sabem para que serve um telecentro, diretamente sabe. Então, eu deduzi daí que eles fazem muito mais uma formação política, utilizando esse espaço tecnológico para articulação política, para formação de cidadania. Essa é uma experiência só dos projetos, dos telecentros que estão nos MST, ou tem algum outro telecentro que tenha um cunho mais político também?
Nós trabalhamos com uma ONG que em Pinhais, o nome do local é José Gaudêncio, uma ONG é sobre erros médicos. Eles dão apoio às vítimas de erros médicos. Então, ali, sim, com certeza, existe esse cunho mais voltado para a cidadania. Eles trabalham com as pessoas bem carentes, colocam advogados à disposição. Essas mesmas pessoas que vão lá fazem curso de capacitação ali no telecentro. Eles dão comida para essas pessoas. Então, eu tenho certeza que ali existe esse envolvimento político. A gente percebe a dona Saula bem envolvida. Briga, chora, como quem gerencia um telecentro chora o tempo inteiro e briga o tempo inteiro, né? Porque é uma luta mesmo. Então, eu acredito que ali, sim. Nós também temos um telecentro de acessibilidade no Instituto Paranaense de Cegos. Ali atende mais ou menos 300 pessoas. Temos telecentro de acessibilidade para cegos lá em Guarapuava, dentro da APADEV. Temos também na Universidade de Maringá, dentro da universidade, outro telecentro voltado para cegos também, tá? Aprendi aqui que tem um pessoal que tem telecentros para surdos. Nós temos uma experiência em Carambeí, uma monitora nossa que iniciou isso, foi estudar na Libras. Ela teve a iniciativa, né, de fazer isso. Então, depois disso, começou a despertar, assim, dessa possibilidade. E aqui tive contato também com gente que trabalha só com surdos.
E me diz uma coisa, vocês trabalham com software livre?
Sim, trabalhamos com software livre, né? Todos os telecentros trabalhamos com software livre. É uma exigência. Às vezes, em algumas cidades do interior do Paraná, o prefeito não quer tirar o software livre e colocar o proprietário pelo hábito, né? A gente consegue mostrar que da economia, da facilidade, é tudo a mesma coisa para navegar, né? Então, não tem dificuldade nenhuma. Até mesmo porque já tem outras ferramentas dentro das escolas, que se chama Paraná Digital, são computadores ligados à internet em todas as escolas estaduais do Paraná. Então, de repente, todo mundo começa a mexer com o software livre mesmo. Né?
Então, o software livre é uma política pública do Estado do Paraná.
Sim, o software livre é uma política pública desde que Roberto Requião assumiu o governo. Em todas as secretarias, a Celepar presta essa consultoria para o governo do Estado, tá? Todos os serviços disponíveis no site do Paraná, www.pr.gov.br, todos os serviços são em software livre.
Eu agradeço a Marilaide, parabéns pelo projeto e continuem na batalha.